Dentro de instantes, o nome Pela Verdade vai apresentar o noticiário.
My mama don't like you and she likes everyone.
Rádio
I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know.
Na Me Fala a Verdade, o campeão da informação.
Nossas cordiais saudações a todos aqui a esta hora nos acompanham. Pedimos que continuem ligados a nós para estar por dentro de todos os detalhes informativos que se seguem.
Noticiário.
Nome de Fala a Verdade.
Para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário Namibe Fala a Verdade, edição de segunda-feira, 10 de junho de 2024, com os seguintes tópicos. No Namibe, autoridades marítimas apertam cerco aos pescadores ilegais.
Muitas embarcações não estão legais.
Operadores econômicos do Namibe que beneficiaram de financiamento não estão a honrar compromissos.
Os operadores que beneficiam.
Acervo bibliográfico angolano tem nova obra literária e acadêmica.
Fruto de uma prova pública.
Governador do Namibe defende institucionalização das escolas itinerantes.
Institucionalização das escolas itinerantes.
Nwambu Pastor apela para maior respeito às instituições do Estado.
Se abstenham de qualquer prática ou ato que importune o bem-estar comum.
Programa dos Estados Unidos para apoiar partidos políticos de Angola é considerado desafiante.
Enormes desafios.
Somos a Rádio Namibe Fala a Verdade, coordenação e supervisão de Armando Chicoca, edição de Ismael Pena, produção de Domingos Marques. Eu sou o Dino Manuel, com apoios do NED e da Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. 12 embarcações artesanais que pescavam ilegalmente na zona do Sacumar, em Moçambique, província do Namibe, foram apreendidas pelas autoridades marítimas no último domingo. O presidente da Associação das Cooperativas de Pesca Artesanal, José Vata, confirma o facto.
Estamos a fazer o acompanhamento da apreensão de 12 embarcações de pesca ilegalmente e a zona do Sacumar tem muitas embarcações ilegais e todas essas embarcações vêm do Sacumar. Cerca de 800 embarcações que já estão legais. Mas ainda assim, no número que temos de 1.507 embarcações, muitas embarcações não estão legais. E a pesca ilegal não se pode permitir. Precisamos de estar todos atentos, seja a associação, as autoridades marítimas e as administrações, naquilo que é a fuga ou fisco. Chamar a atenção também aos nossos armadores, todos aqueles que não estejam legais, para que comecem estar legal. Então não se pode reclamar da justiça quando você não é justo.
Apreendidas 12 embarcações de pesca artesanal por não possuir licença de pesca. O governo do Namíbia gastado com os operadores econômicos que beneficiaram de financiamento e não honram compromissos. Os dados adicionais desta notícia é com a Fina Satipamba.
Os operadores econômicos do Namíbia que beneficiaram do apoio financeiro do Estado para o fomento agrícola não estão a honrar o compromisso de reembolso dos respectivos valores. Segundo o vice-governador para os setores político, social e econômico, Abel Capitango, esta situação está enviada os planos do governo e impedir que os outros se beneficiem do mesmo apoio.
Continua a ser nossa preocupação o nível de inadimplência que vai se registrando, principalmente naqueles operadores que beneficiam de um ou outro apoio financeiro por parte do Estado. Nós vamos verificando que, em alguns casos, apesar de as nossas instituições financeiras que operam as linhas de apoio à produção agrária desembolsarem alguns valores
valores com alguma finalidade, sentimos que, em alguns casos, ainda não cumprimos com os objetivos. E quando assim não acontece, nós privamos outras pessoas de também receberem os mesmos apoios e se lançarem com maior sustentação nesta atividade. Daí o facto de dar os princípios para ver se conseguirmos ter o maior número de sucesso possível. Nós temos estado a experimentar também as caixas comunitárias, mas ainda assim são insuficientes. Nós queremos que os empréstimos sejam todos reembolsados.
Operadores económicos do Namibe, que beneficiaram do apoio financeiro do Estado para o fomento agrícola, não estão a honrar o compromisso de reembolso dos respectivos valores.
A responsabilidade criminal de pessoas coletivas no ordenamento jurídico penal angolano é o título da primeira obra literária e acadêmica de Eugênio Soneja Cassande, subprocurador titular no Namibe, apresentada na última sexta-feira, SAT, no Instituto Superior Gregório Semedo, em Moçâmedes, província do Namibe. O crítico literário José Cavela Cativa, que fez a apresentação, disse que a obra é fruto de uma prova pública de defesa de dissertação de mestrado do curso de Ciências Jurídico ou Criminais na Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, em cooperação com a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, defendida no dia 31 de janeiro de 2022.
A responsabilidade criminal de pessoas coletivas no ordenamento jurídico penal angolano é o primeiro trabalho literário do Dr. Eugênio Soneja e é fruto de uma prova pública de defesa de dissertação de mestrado do curso de Ciências Jurídico-Criminais na Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, em cooperação com a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, defendida no dia 31 de janeiro de 2022, com as necessárias adaptações e com as necessárias alterações sugerida pelo júri da prova. A obra foi editada em dezembro de 2023 pela UA Editora em Luanda, havendo necessidade, sendo uma obra acadêmica, de apresentar duas componentes fundamentais, de modo a poder se compaginar ao desenho teórico metodológico e também, sobretudo, ao desenho científico de que se reveste a obra. É assim que a obra do Dr. Eugênio apresenta 135 páginas e que está dividida em 4 capítulos.
Por seu turno, o autor da obra, Dr. Eugênio Soneja Cassande, disse que pensou no tema pelo seu caráter inovador.
Este livro corresponde a uma tese de mestrado que foi realizada na Faculdade de Direito da Universidade de Agostinho Neto, em cooperação com a Universidade de Coimbra. Pensei no tema, dado seu caráter inovador. Na verdade, na altura em que frequentámos o curso, ainda vivíamos sob a égide do Código Penal Oitocentista, nos termos do qual só as pessoas físicas, as pessoas individuais, podiam cometer crimes. Daí a máxima latina, societas delinquer non potest. Quer dizer que as sociedades, em momento algum, estariam em condições, estariam capacitadas para cometer crimes. No entanto, apesar de, na altura, o Código Penal vigente não admitir a responsabilidade criminal das pessoas coletivas, ainda assim, a nível do direito comparado, estudos feitos, apercebemos que, de fato, em outros ordenamentos jurídicos já se admitia, já era possível a punição de pessoas coletivas. A origem da punibilidade das pessoas coletivas no ordenamento jurídico angolano tem como direito penal secundário a sua porta de entrada. Na verdade, a nível das legislações contra a ordenação, a nível das legislações que protegem a economia, a nível do direito fiscal, tanto assim que tivemos um Código Geral Tributário anterior à aprovação do atual Código Penal, que num dos seus artigos já responsabilizava criminalmente as pessoas coletivas e entidades fiscalmente consideradas. No entanto, no direito penal primário, no Código Penal, a responsabilização das pessoas coletivas é muito recente. Surge com a aprovação do novo Código de 2020. Entretanto, ainda assim, apesar de, na altura, o Código Penal não prever a admissibilidade da responsabilidade criminal das pessoas coletivas, nós entendemos defender uma tese sobre a responsabilidade criminal das pessoas coletivas para provocar o legislador angolano, impulsioná-lo na aprovação deste Código, que na altura já estava em forja.
Para o advogado Olgário Tavares, a obra veio preencher um vazio que se fazia sentir, veio potenciar o acervo bibliográfico interessantíssimo.
É uma obra só vai potencializar o nosso acervo bibliográfico. É uma obra, ao meu entender, interessantíssima, porque existia um vazio nesta temática e me parece ser muito bem-vinda, e felicitando desde já o nosso autor. Temos que continuar a trabalhar, temos que incentivar acima de tudo e fazer crer à juventude que é com os livros que vamos trilhar o melhor caminho.
E o acadêmico António Ngulawa disse que o livro do doutor Soneha vai elevar a cultura jurídica dos cidadãos.
Realmente, para além de ser um contributo para a ciência, também ajuda a elevar a cultura jurídica de qualquer cidadão, porque não só os especialistas em direito devem interessar-se pelo direito, mas todo acadêmico, todo cidadão, para a melhor garantia dos seus direitos, deve estar por dentro daquilo que é matéria de direito. Daí o nosso interesse em virmos testemunhar e também beber da fonte. E uma maneira também de termos na nossa biblioteca e incentivar os mais novos a estarem mais por dentro daquilo que é o seu direito.
Acervo Literário Angolano conta com uma nova obra intitulada A Responsabilidade Criminal de Pessoas Coletivas no Ordenamento Jurídico Penal Angolano, de Dr. Eugênio Soneha Cassande. O governador do Namibe defende a institucionalização das escolas itinerantes para o ensino às comunidades, atendendo à realidade específica de cada comunidade rural. Archer Mangueira fez este pedido ao presidente da República, João Lourenço, a quando da última visita ao Namibe.
Gostaríamos de, uma vez mais, apelar ao setor para a concretização de uma iniciativa do governo provincial que consiste na institucionalização das escolas itinerantes. O objetivo é levar a escola às comunidades, atendendo à realidade específica das nossas comunidades rurais.
Governador do Namibe defende a institucionalização das escolas itinerantes nas comunidades rurais. O pastor Adelino Timóteo Mateus, da Igreja Evangélica Congregacional em Angola, Yaca, no Ambo, apelou no último domingo à população para respeitar a institucionalização do Estado, a começar pela proteção do patrimônio público para o crescimento do país. Edson Fela completa esta notícia.
O religioso que falava num culto dominical de adoração decorrido no templo do pastorado, sede missão acadêmico da IECA no Ambo, disse ser importante que os cidadãos, sobretudo os membros, se abstenham de qualquer prática ou ato que importune o bem-estar comum. O pastor Adelino Timóteo Mateus referiu que as autoridades, tanto governamentais e religiosas como tradicionais, precisam de ser respeitadas por serem instituídas por Deus, conforme a Bíblia Sagrada. Por isso que defendeu a salvaguarda dos valores cívicos, morais, patrióticos, culturais e espirituais, pois não é correto um cidadão que diz amar a Deus sair à rua a fazer caricatura ou se manifestar contra uma autoridade do Estado. Perante centenas de fiéis, o líder religioso incentivou as famílias, principalmente as mulheres, a denunciarem casos de violência doméstica, com foco na erradicação deste mal social e na proteção dos lares.
Programa dos Estados Unidos para apoiar partidos políticos de Angola é considerado desafiante. Arão Dipa, da Voz da América, completa esta informação.
A organização desta iniciativa pretende promover uma democracia resiliente e inclusiva e prevê beneficiar 164 formações políticas dos países da SADC. O empenho do governo americano nesta ação visa apoiar os partidos políticos e torná-los fortes e vibrantes, porque enquanto instituições são os pilares de um sistema democrático bem-sucedido. O programa financiado pelos Estados Unidos, através da Agência para o Desenvolvimento Internacional, num total de 10 milhões de dólares, será desenvolvido em 7 países, designadamente Angola, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Malawi, Namíbia e África do Sul, num período de 5 anos de execução. De acordo com a encarregada de negócios da Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola, o PROPID, centrado na promoção de sistemas multipartidários representativos, surge no quadro de 3 pilares do engajamento da administração Biden, sobretudo em Angola, nomeadamente prosperidade económica, segurança e boa governação. Os partidos políticos com representação parlamentar estiveram presentes no lançamento deste encontro, que serviu também de aproximação, numa altura em que a classe política reclama da crise de diálogo no país, sobretudo entre os principais atores. Segundo alguns analistas em Luanda, estas iniciativas, para além da sua dimensão e importância, devem preocupar os políticos africanos, que muito pouco investimento fazem para o fortalecimento dos processos democráticos. O secretário para os Assuntos Eleitorais da UNITA, Faustino Mumbika, participou no ato de lançamento e enalteceu a iniciativa, que diz estar em conformidade com as preocupações do seu partido quanto à necessidade do financiamento da democracia.
Como sabe, infelizmente, do pouco que o Estado andano faz para financiar organizações da sociedade civil, privilegia apenas que são, diríamos que promovem ações, ou seja, que realizam ações que promovem a imagem do partido no poder, a imagem do Presidente da República, etc, etc. O que nós achamos que é mau, porque nós conhecemos no país organizações bastante sérias que deviam merecer, de facto, financiamento público pelo trabalho que desempenham. Mas, infelizmente, isso não tem ocorrido.
Aqui nós... Pois, há um aspecto que nós gostaríamos também de ouvir o vosso comentário. É que, de um tempo para cá, os partidos políticos, e principalmente o partido no poder, dialogam muito pouco com a oposição. Acha que com este programa pode haver algum incentivo nesta direção?
Acreditamos que sim, porque é um programa que junta os partidos, faz os partidos conviverem mais, e sobretudo com essa intermediação possibilita um exercício que devia ser de livre iniciativa dos próprios angolanos, aqui falo do partido no poder junto dos outros partidos, para tratarmos questões que dizem respeito a todos nós, questões de Estado, mas digo que infelizmente foi preciso esta iniciativa, para todos os efeitos. O importante é que o facto está a acontecer e deixa-nos cada vez mais próximos no sentido de fazermos abordagens que tocam para questões internas do nosso país e que acabam por dizer respeito às vidas de todos nós. Do outro lado também, é sempre um bom momento, porque acreditamos que acaba por tocar um bocado na consciência dos nossos compatriotas, para perceberem que, de facto, o Estado tem responsabilidades acrescidas e, como tal, devia se comprometer a financiar todas as iniciativas, ou se não, pelo menos, as principais iniciativas desenvolvidas por organizações consideradas sérias, que respeitam a lei, organizações que, de facto, desempenham funções com parcos recursos, mas que, se calhar, houvesse mais recursos, são atividades, são tarefas que contribuiriam imenso para alargarmos, diríamos, que o envolvimento dos cidadãos no processo democrático do nosso país, que não devia se circunscrever apenas, ou seja, se limitar apenas aos atos eleitorais. A democracia é muito mais do que uma simples eleição. A democracia pressupõe a participação na vida política ativa, desde a aprovação dos programas de governação, desde a aprovação dos orçamentos do Estado, mas não basta a vontade. Aqui é preciso que o cidadão seja capacitado, e é essa capacitação que requer recursos. Por isso é que estamos a dizer que quanto mais o Estado investir na capacitação dos cidadãos, obviamente melhores programas o Estado aprovará para o país, porque estará sobre um melhor escrutínio dos cidadãos por terem domínio do que são matérias de Estado.
Tratando-se de instituições internacionais a promover processos democráticos em África, em detrimento de iniciativas dos governos e das lideranças do continente, Faustino Mumbika concorda que não fica bem para a imagem dos respectivos países. Para o efeito, é de opinião que outras forças vivas devem estar igualmente envolvidas neste tipo de iniciativas.
Sim, penso que não fica bem. Temos que dizer que não fica bem. E porque piora um pouco quando sabemos que o nosso Estado, através do governo, desperdiça imensos recursos em coisas que podemos considerar acessórias ou fúteis, assim, e devia investir mais no aprofundamento da democracia, etc, etc. E aqui também fazer uma nota, que nós acompanhamos com muita tristeza ao longo de muito tempo a oposição que o Estado angolano sempre fez aqui através do governo, não é assim, quanto às reservas que tem sobre os financiamentos, ou seja, o financiamento da nossa democracia por parte de instituições externas. É verdade que a lei tem limitações, mas nós achamos que em alguns aspectos a lei excede porque, de facto, fica claro uma tendência de se procurar limitar o exercício de liberdade dos cidadãos, que melhor se atinge quando os cidadãos estão melhor informados também. Há aqui uma tendência de se limitar a informação, e nós sabemos que a formação gera informação, e por conta disso há maior capacidade das pessoas melhor reclamarem e melhor exercerem os seus próprios direitos, que muitos deles a Constituição prevê e as leis também prevê.
O governo americano, no âmbito deste programa, manifesta o desejo de apoiar os partidos políticos para eles se tornarem fortes e vibrantes e também traduzirem nesta perspectiva um aprendizado mútuo do ponto de vista dos debates e sobre políticas transfronteiriças. As vossas expectativas, de facto, também vão nesta perspectiva?
Completamente. As nossas expectativas estão mais ou menos alinhadas com esta perspectiva dos financiadores do programa. E nós entendemos que o resta-nos é corresponder a essa grande iniciativa, aproveitando ao máximo esse programa, colocando os quadros à disposição desses programas de formação. E o nosso pedido que foi formulado a essas instituições é que nos programas de formação os conteúdos contemplem também matérias que digam muito respeito à realidade do nosso país. Nós estamos a olhar para aquelas temáticas onde sentimos que ainda há muitas limitações por parte dos cidadãos. Se por via das organizações da sociedade civil essas temáticas forem abordadas, obviamente que o país sai a ganhar. O país sai a ganhar porque, de um lado, se os partidos, por via dos seus militantes, ficam melhor capacitados, também a sociedade no geral, por via de organizações da sociedade civil, ficam capacitadas. Porque, como sabe, um dos receios que o regime vai manifestando é pensar que cidadãos melhor esclarecidos, melhor capacitados, são uma ameaça para os seus interesses. Eu penso que essa visão é preciso ser erradicada, porque não se pode condicionar todo um país por causa dos receios de um partido por temer perder o poder.
Por sua vez, a secretária do Biro Político do Comitê Central do MPLA para a Política de Quadros, Ângela Bragança, referiu que a presença do seu partido traduz o compromisso com a construção, fortalecimento e inovação da democracia em Angola e na região.
Nós pensamos que, com o lançamento do programa da DWF, nós teremos também nesta organização um forte parceiro neste caminho, porque é preciso formar quadros, é preciso que o capital humano esteja consciente dos enormes desafios, das tarefas a realizar, é preciso, sobretudo, cuidarmos com certo realismo da educação cívica, da urbanidade, do conceito de liberdade, dos limites da liberdade, da partilha, da interação entre os cidadãos e da responsabilidade também dos cidadãos. Continuaremos a trabalhar com os diferentes atores, sobretudo com os nossos colegas dos partidos, os nossos colegas ao nível da Assembleia Nacional e não só, num diálogo transversal, para que a inclusão, a resiliência e o foco constituam pilares que venham a sustentar esse passo incontornável da nossa consolidação da democracia. Porque, repito, é mesmo incontornável da construção da nossa consolidação democrática, para juntos sermos capazes de enfrentar e superar os desafios do presente e do futuro em prol do bem-estar do povo angolano.
Ângela Bragança fala dos consensos registados nos últimos dias em relação ao pacote legislativo das autarquias como um processo irreversível e o sinal das conquistas democráticas que o país tem vindo a registar.
Fundamentado e sustentado, e quando falamos irreversível, Não queremos que seja visto como uma autarquia, seja visto como uma experiência, mas como uma realidade palpável, tangível, efetiva, que não frustre a expectativa do cidadão. Onde o cidadão se reveja e onde ele é também o ator principal. Assim temos como ponto de partida a transmissão de informações e conhecimentos aos cidadãos sobre o pacote legislativo autárquico, em fase de conclusão pela Assembleia Nacional, com destaque para as propostas da lei sobre a institucionalização das autarquias locais, visando uma população mais informada, capacitada sobre o poder local, para que a plataforma autárquica seja uma realidade não baseada em meras expectativas, mas como uma realidade mensurável.
Entretanto, o especialista em assuntos eleitorais e democracia, Luís Jimbo, para além de enaltecer a importância desta iniciativa, questiona, por outro lado, os partidos políticos no poder que investem mais no controlo dos órgãos eleitorais e da comunicação social e não investem na sua qualidade.
Olha, primeiramente, sempre reiterar que isto não é uma ação nova do governo americano relativamente aos países africanos e, em concreto, em Angola. Nem interessa lembrar o apoio e a forma de intervenção durante as independências de África, mas vamos nos concentrar neste ambiente dos países já democráticos e via partidos políticos. Em Angola sempre esteve a desenvolver projetos com essa natureza, o IRE, que é o Instituto Republicano Internacional, e o NDI, que é o Instituto Democrático Internacional, que são duas instituições americanas que recebem dinheiro do Estado americano para fazer e promover diretamente essa democracia resiliente nos países democráticos, por via partidos políticos.
Acha que tem produzido alguns resultados objetivos em relação a estes programas?
Ora, este aqui é o desafio, porque sabe que o pilar da democracia são os partidos políticos, principalmente estes, porque são estes que são criados com vocação a alcançar o poder, e é por via da democracia, que é a democracia, os governantes eleitos pelo povo, são os atores políticos que vão ser eleitos pelo cidadão, e aqui há outra dimensão de investir na democracia por via do cidadão. Mas sim, investindo nos partidos políticos é investir no pilar da democracia. E o desafio que nós temos nestes países citados de África e concretamente em Angola é que, por exemplo, a competição do processo de eleitorais são poucos transparentes, porque em princípio aqueles que concorrem, que são os partidos políticos, investem mais no controlo dos órgãos de gestão eleitoral, dos órgãos de comunicação social, do que na qualidade de interação com o eleitor, na qualidade dos programas e propostas políticas que apresentam para o cidadão. Porque tem deficiência nisto. Hoje é muito fácil ser membro ou dirigente de um partido político, porque basta ter a capacidade de, entre aspas, ludibriar e falar de forma não até convincente, mas de forma persuasiva, não é? De convencer, e pronto, consegue formar um partido político, consegue se firmar no espaço político, e veja, para receber o poder do povo e decidir em nome do povo, como presidente ou como deputado. É esta precariedade que ele vai levar para essas instituições, a capacidade de persuasão, a capacidade de ludibriar, porque é uma fragilidade não superada a nível das organizações de partidos políticos. E este tipo de ação visa com este fim. A DWF é uma organização que recebe o financiamento, os valores envolvidos.
Finalmente, Luís Jimbo aproveitou para esclarecer que no âmbito deste programa, os partidos políticos não recebem diretamente qualquer financiamento, por ser proibido quer na legislação americana, como na legislação angolana.
Quando vamos traduzir isto do dinheiro líquido que se vai usar em Angola, é quase nada.
Mas Luís, na experiência
é muito
que
menos
tem...
de 500 mil. A minha experiência pode ser muito menos de 300 mil ou muito menos de 500 mil dólares.
Mas porque... perguntava eu, da experiência que o Luís Embo tem deste género de programas, como é que se traduz este financiamento de 10 milhões de dólares, do ponto de vista prático?
Este, do ponto de vista prático, este é o dinheiro disponibilizado pelo governo americano e que depois a organização que vai beneficiar destes projetos tem custos de escritórios de recursos humanos regionais. Para, e depois, sendo regional, tem custos avultados de logística, porque tem que viajar por estes vários países. Isto já absorve, vamos dizer, 30% deste volume de financiamento. E depois, o restante dos valores tem com recursos humanos, salários, tem com, são atividades de formação. Então tem custos com catering, tem custos com aluguer de sala, tem custos com a divulgação e publicação da informação, tem muitos custos de viagem, de alimentação. E isto traduz, em resumo, num projeto vigente de 2 anos que pode absorver para Angola, digo, por aí, mais ou menos 500 mil dólares, muito dificilmente mais do que 1 milhão de dólares. Ora, e depois, os partidos políticos não recebem diretamente esse dinheiro, porque a lei proíbe o governo, quer a lei do governo americano, quer da lei angolana, não é permitido receber, fazer financiamento direito aos partidos políticos, nem a pessoas politicamente expostas, não é? Então as organizações são muito rigorosas nestas questões, não vão fazer nenhum pagamento direito ou nenhum benefício financeiro líquido a representantes de partidos políticos.
Mas porque a ideia inicial que fica no ar é que teriam eventualmente recebido algum dinheiro do ponto de vista físico para os respectivos partidos políticos, embora o universo daqueles que nós conhecemos são mais aqueles que têm representação parlamentar.
Sim, quem faz a comunicação do financiamento é o governo americano. O governo americano está a comunicar quanto está por disponível para financiar este projeto. Ora, e aqui é do interesse do governo americano, porque é dinheiro público, que tem que prestar conta publicamente, dizer o montante envolvido para este financiamento. O dinheiro do americano vai sair 10 milhões e durante 5 anos. Ora, agora é da parte da DWF, a organização que vai operacionar o projeto cá em Angola, em concreto dizer deste montante quanto ela vai gastar do seu projeto, está orçado para ações de Angola. E esta comunicação tem que ser bem feita para não se criar a expectativa de que o governo americano está a dar dinheiro aos partidos políticos. Não é esta a verdade.
Luís Jimbo, Ângela Bragança e Faustino Mumbica foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Acabamos de apresentar o noticiário de Fala Verdade.
Verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.
Noticiário Namibe Fala Verdade. Imparcialidade e neutralidade assentam sobre um jornalismo responsável. Noticiário Namibe Fala Verdade.
Nos despedimos por hoje, na promessa de voltarmos em outras ocasiões. Eu sou Edson Fela e este é a Rádio Online Namibe Fala Verdade.
Acompanhe o espaço musical na Rádio Namibe Fala Verdade.
Rádio Namibe Fala Verdade.
Na imensidão que me circunda, só o teu rosto fixei.
no calor da minha cidade, trazes frio ao meu bem. Nessa esperança desesperadora, esperas por mim, esperas agora. Tempo não para, o tempo voa, se eu me atrasar, tu me perdoa. És movimento em tempo parado, tu és presente, não és passado. Sou vaticina do positivo, és o prefácio do meu livro. Esperas por mim, esperas agora. Tempo não para, o tempo voa. Se me atrasar, tu me perdoas. És movimento em tempo parado, és presente, não és passado. Sou vaticina do positivo, és o prefácio do meu livro. Na nostalgia dos meus dias, trazes de volta a minha alegria. No famoso do tal engarrafamento, mandas mensagens dizendo amor-te muito. Na nostalgia dos meus dias, trazes de volta a minha alegria. No famoso do tal engarrafamento, mandas mensagens dizendo amor-te muito. Caro, 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 oh caro, oh caro, Carolina, caro, 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 oh caro, oh caro, Carolina. Na nostalgia dos meus dias, trazes de volta a minha alegria. No famoso do tal engarrafamento, mandas mensagens dizendo amor-te muito. Na nostalgia dos meus dias, trazes de volta a minha alegria. No famoso do tal engarrafamento, mandas mensagens dizendo amor-te muito. Caro, 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 oh caro, oh caro, Carolina. Caro, caro, caro.